Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, começo fazendo um registro de algo muito importante para os internautas e para as pessoas que utilizam dos serviços da internet, que a presidenta Dilma já determinou ao ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, no sentido de intensificar as ações do Programa Nacional de Banda Larga e aumentando a velocidade de 600 kbps, que seria kilobytes por segundo, para 1 megabyte por segundo. Dessa forma, garantindo maior velocidade e impondo às operadoras a importância de operarem ao preço popular de R$ 35 mensais. E vale a pena ressaltar que nos estados que concederem isenção de ICMS nos pacotes vinculados ao Plano Nacional de Banda Larga, o preço mensal será praticado de R$ 29,80. Agora, quando se fala dessa velocidade de internet no Brasil, que é algo que se reclama muito, principalmente na região norte, onde a gente tem muita dificuldade de receber os sinais via rede de fibra ótica, é importante ressaltar alguns comparativos. Por exemplo, a presidente Dilma está determinando que a gente opere com pelo menos 1 megabyte por segundo. Nos Estados Unidos, já se opera com 100 megabytes, ou seja, 100 vezes mais em termos de velocidade, o que é oferecido nos Estados Unidos. E na Coreia, se oferece de 1 a 2 gigabytes, ou seja, 20 vezes mais, de 10 a 20 vezes mais o que é oferecido pelos Estados Unidos. Ou seja, mesmo com todo o esforço da presidente Dilma e mesmo com todo o esforço do ministro Paulo Bernardo, a gente sai muito atrás e a gente vai ter que correr muito em termos tecnológicos para garantir plena acessibilidade às pessoas no mundo da internet, que é praticamente uma necessidade vital hoje. As pessoas necessitam tanto de informação quanto de alimento, e por isso a gente precisa de velocidade, e todos os esforços têm que ser empreendidos nesse sentido. E a Comissão de Ciência e Tecnologia aqui do Senado está muito atenta a essa discussão com o presidente Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, no sentido de a gente contribuir da melhor maneira possível para fazer com que o Brasil tenha as condições necessárias, as condições infraestruturais necessárias, para garantir uma velocidade que permita uma acessibilidade plena a estudantes, a jovens, a todos que dependem da internet no seu trabalho diário. E, ao mesmo tempo, eu gostaria, senhor presidente, de ressaltar as notícias que saíram no final de semana em relação aos 100 dias de governo da presidenta Dilma. As notícias veiculadas na imprensa apresentam avaliações extremamente positivas em todas as áreas e atestam sua firmeza na condução do mandato. Além do reconhecimento ao trabalho da presidenta, muitos expandem esse reconhecimento ao ex-presidente Lula, que teve a percepção de identificar na presidenta Dilma a pessoa que poderia sucedê-la. Para não extrapolar o tempo que me é dado para este pronunciamento, quero ressaltar apenas alguns comentários publicados. Na Folha de São Paulo, em seu editorial de hoje, é dito: como era de se prever, abre aspas, como era de se prever, a tônica tem sido a continuidade em relação ao governo anterior. Isso não se deve somente ao fato de a candidata Dilma ter prosperado no bojo da imensa popularidade do então presidente Lula. Qualquer sucessor seria levado a manter a orientação geral de um governo que, merecendo críticas pertinentes, apresentou um saldo muito favorável em suas políticas econômica e social. O jornal O Globo inicia seu editorial de ontem com o título Saldo positivo em início de governo, também fazendo toda uma análise de que esses primeiros 100 dias da presidenta Dilma foram 100 dias muito profícuos para o Brasil. É bastante pertinente também o artigo do sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi, o Marcos Coimbra, onde afirma que, abre aspas, nos primeiros 100 dias, Dilma corresponde à expectativa da maioria que a elegeu e mostra que Lula estava certo. Ela é realmente uma boa presidente da República. Está sendo aquilo que o presidente Lula disse que ela seria. Fecha aspas. Senhoras e senhores, quero falar aqui também da viagem que a presidente Dilma está fazendo à China e da busca pela aproximação econômica entre o nosso estado do Acre, o distante estado do Acre, com esse gigante asiático que é a China. A presidente Dilma viajou à China a convite do governo, onde cumpre compromissos entre os dias 11 e 15 de abril e participa da reunião de cúpula dos BRICS, que é o bloco formado pelo Brasil, a Rússia, a Índia e a China, e também participa do Fórum Econômico Asiático. Embora já tenha estado na China, naquele país em 2004, na qualidade de ministra das Minas e Energia, este é o primeiro encontro em que Dilma Rousseff participa na condição de presidenta com as autoridades chinesas. Na pauta, além do fortalecimento do intercâmbio econômico-comercial e da abertura de novos mercados, o Brasil pretende ampliar os laços de amizade e fortalecer a confiança política com aquele país. A agenda a ser cumprida pela presidente é bastante extensa e diversificada. Em Pequim, ela tem participação na cerimônia de abertura do diálogo de alto nível Brasil-China em ciência, tecnologia e inovação. Faz o discurso de encerramento do Seminário Empresarial Brasil-China, que tem como tema Para Além da Complementariedade, e faz reunião com o presidente Hu Jintao e assinatura de vários acordos. A presidenta terá encontros também com o presidente da Assembleia Popular Chinesa, Wu Bangu, e com o primeiro-ministro Wang Jiabo. Participa da reunião de cúpula dos BRICS em Sanya e sobre a visão ampla prosperidade compartilhada e do Fórum Econômico Asiático de Boao sobre desenvolvimento inclusivo, agenda comum e novos desafios. Em seu compromisso final, fará visita ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Xi'an. Na área comercial, o Brasil está trabalhando para diversificar a pauta de exportações de modo a agregar valor aos produtos brasileiros. A intenção é promover uma parceria de reciprocidade, aumentando o acesso aos produtos brasileiros no mercado chinês e a participação das empresas no desenvolvimento nacional chinês. O objetivo é fazer com que o Brasil tenha cada vez mais inserção, de tal maneira que o empresariado brasileiro, as empresas brasileiras, possam usufruir cada vez mais dessa relação econômica entre Brasil e China. Já houve importantes avanços na área de carne bovina e de frango. Agora, a expectativa é abrir o mercado chinês a novos produtos alimentícios, como a carne suína e frutas. Com relação aos produtos industriais, o Brasil tem feito, com o Itamaraty e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, um grande esforço de promoção comercial e diálogo empresarial. Ainda nesta área, existe a possibilidade de fechamento de acordo para a compra de aviões Embraer 190 por empresas chinesas. No campo da ciência e tecnologia, há grandes expectativas de progresso na área de inovação e na formação de parcerias e acordos a serem assinados. A Ásia é o principal mercado das exportações brasileiras. e essa participação cresce ano a ano. Em 2009, correspondeu a 26,8% do total exportado pelo Brasil. Em 2010, correspondeu a 27,9% de tudo que o Brasil exportou. O quadro demonstrativo das exportações da relação comercial Brasil e China dos últimos 12 anos tem mostrado um crescimento significativo das exportações do Brasil. O Brasil tem crescido em exportações e também em importação. Agora, é importante que, quando a gente trata dos últimos 12 anos, nós tivemos no ano de 1999, no ano de 2000, no ano de 2007 e no ano de 2008, o Brasil importando mais e exportando menos para a China. Ou seja, o Brasil estava exportando numa relação não superavitária. Ele estava em déficit porque exportava a um montante e importava muito mais que isso. Por exemplo, em 1999, o Brasil exportou 676 milhões de dólares e teve uma importação equivalente a 865 milhões. Essa relação passou a ser superavitária. Em 2001, por exemplo, o Brasil exportou 1 bilhão 902 milhões. E ele importou apenas 1 bilhão 326 milhões. Em 2009, por exemplo, o crescimento das exportações foi muito maior. O Brasil exportou 21,003 bilhões e importou aproximadamente 15 bilhões. E em 2010 bateu todos os recordes. Exportou mais de 30 bilhões e importou o equivalente a 25,5 bilhões. As relações comerciais Brasil-China datam de 1949, quando da criação da República Popular da China. De lá para cá, alternando momentos de transações comerciais mais acanhadas ou mais sólidas, o comércio bilateral foi contínuo e, desde o final de 1999, vem crescendo de forma consistente. Em 2004, os dois países selaram o memorando de entendimento sobre o estabelecimento da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. O início do texto do acordo atesta a solidez dessa ligação, constatando que, ao longo dos 30 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a China, e, sobretudo, com o surgimento da parceria estratégica sino-brasileira, as relações entre os dois países têm se desenvolvido de forma altamente satisfatória, apresentando significativos frutos em todas as áreas. Em 2010, a Comissão elaborou o Plano de Ação Conjunta entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China. Esse plano é de 2010 a 2014, com o objetivo de intensificar mais ainda as relações entre os dois países. Traço marcante dos últimos governos do Acre, quero tratar porque, ao mesmo tempo em que teve esse esforço todo do governo federal nessa ampliação das relações comerciais, diplomáticas e relações políticas e de amizade com a China, nós também no estado do Acre tivemos alguns passos importantes. E o traço marcante dos últimos governos do Acre foi o forte investimento para romper o isolamento econômico do estado e abrir novas oportunidades e atrair investimentos. As ações não buscaram somente a União das Nações Sul-Americanas, de importância estratégica para o desenvolvimento da região, como também parceria com o outro lado do mundo, como é o caso da China. Ainda em 2005, como presidente interino dessa casa, o então senador Tião Viana, hoje governador do Acre, recebeu a delegação chinesa em visita ao Senado, da qual faziam parte o vice-presidente do Senado da China e o embaixador da China no Brasil. Na ocasião, se tratou, entre outros assuntos, da aproximação comercial entre a China e o Acre. Em abril de 2010, o então governador Viana, acompanhado de um grupo de empresários acreanos, fez uma visita de negócios à China. A Comissão do Acre, à China, coincidiu com a reunião de membros do BRIC no Brasil, ocasião em que o presidente Lula e o presidente Hu Jintao estreitaram ainda mais as relações comerciais Brasil-China. Da agenda da viagem dos acrianos à China, se teve uma visita à cidade de Guangzhou, às margens do Oceano Pacífico, para conhecer de perto o funcionamento da zona de processamento de exportações, as EPS chinesas, que contribuíram enormemente para a inspiração, inclusive, e a formulação da zona de processamento de exportações do Acre, a nossa ZPE, que está em pleno andamento agora com o governador Chan Viana. Essa ZPE foi aprovada no ano passado pelo presidente Lula, já está sendo implantada, com toda a infraestrutura sendo implantada pelo governador Chan Viana na atualidade. Um negócio no qual a China escora um bom percentual de sua fantástica balança comercial são os produtos de exportações. O objetivo era dar início ao intercâmbio comercial e econômico do Estado com a China, descobrindo suas potencialidades econômicas e as possibilidades de formação de futuras parcerias com aquele país nas áreas de comércio, tecnologia e outros setores. A equipe acriana também fez uma visita à 107ª Feira de Cantão, considerada a maior feira do mundo, pois envolve negócios da ordem de 1/4 do PIB da China. Nessa ocasião, o então vice-governador César Messias, que também se fazia presente, fez uma fala sobre a importância da ligação rodoviária que nós temos do Acre com o Oceano Pacífico, passando pelo Peru, com a chamada Rodovia do Pacífico, porque essa Rodovia do Pacífico ela vai permitir o acesso aos portos do Pacífico no Peru e de lá vai permitir uma relação também via Oceano Pacífico à costa oeste americana e aos portos asiáticos. De tal forma que o Acre, que aparentemente está no final da linha, pode ser um estado estratégico, inclusive para as exportações brasileiras, passando pelo Acre, Rodovia do Pacífico e portos do Pacífico, rumo à costa oeste americana e aos portos asiáticos. Dessa maneira, senhor presidente, eu realço aqui a importância dessa visita da presidente Dilma à China, os resultados que certamente virão dessa relação comercial, porque os chineses, com seu crescimento excepcional, tendem a nos desafiar a crescermos também, e de tal maneira que nós, brasileiros, empresários e governos, temos que nos mobilizar ao máximo para fazer justiça a esse esforço dessa relação comercial. Porque, como bem disse o ex-presidente Lula, é preciso o empresário brasileiro ser ousado e ter visão de longo prazo, buscando parceiros e mercados consumidores para os nossos produtos. E para nós, que temos um desafio de aumentar cada vez mais a produção, principalmente na área agrícola, nós temos na China uma grande possibilidade de expansão do nosso superávit comercial. Então, a presidente Dilma está de parabéns por essa opção de ampliar os nossos laços com o mundo asiático, e eu faço essa referência aqui com o meu contentamento pleno de que isso vai contribuir enormemente para o Brasil e especificamente para os estados que aderirem a esse esforço empreendido nesse momento pela presidente Dilma. Então, eu posso afirmar que no estado do Acre, o governador Chan Viana está atento a isso, está buscando caminhos para exportar produtos certificados, ambientalmente corretos, produzidos com sustentabilidade, para fazer também a balança comercial do Acre ter um salto de qualidade e isso ser traduzido em melhoria da qualidade de vida do povo acreano nas próximas décadas. Muito obrigado, senhor presidente.